Sintonizam a Voz da América a transmitir em português a partir dos seus estúdios em Washington, D.C.
Olá, ouvintes. Este é o Angola Fala Só, da Voz da América. Vamos estar no ar durante uma hora. Das 17h30 às 18h, estamos em onda curta nos 13.630, 17.655. E depois das 18 às 18h30 estamos também em onda média, em 1530. E claro está, continuamos em onda curta nos 13.630, 17.655. Na internet estamos em www.voaportugues.com. Nos próximos 60 minutos, portanto, vamos estar em diálogo com os ouvintes de Angola. Hoje voltamos a ter um programa especial. O Angola Fala Só volta a estar no UIGE sob orientação da Ana Guedes. Mas antes de passarmos ao UIGE, vamos ver as notícias a esta hora. Membros de grupos de jovens vigilantes no norte da Nigéria disseram que o grupo islâmico Boko Haram incendiou 6 aldeias e matou 37 pessoas num novo ataque perto da sua principal zona de ação na floresta Sambisa. Um porta-voz das milícias pró-governamentais disse que as vítimas eram agricultores que tinham recentemente regressado às suas aldeias depois de tropas governamentais terem expulso o Boko Haram da zona. Ontem, entidades oficiais da Nigéria, Niger, Tchad, Camarões e Benin reuniram-se para estudar a formação de uma força conjunta para combater o Boko Haram. O presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, deslocou-se hoje ao Congresso para fazer um último apelo a congressistas do seu Partido Democrático a apoiarem o seu plano de negociar um tratado de comércio livre com os países da Ásia e Pacífico. A Câmara dos Representantes vai hoje votar se vai conceder ao presidente o poder para negociar no seu todo o acordo sem interferência do Congresso antes do mesmo estar totalmente concluído. Muitos democratas opõem-se, afirmando que o Congresso deve ter o poder de verificar o acordo em cada um dos seus pontos e não apenas na sua totalidade. Os republicanos apoiam na generalidade o acordo, embora muitos não queiram dar apoio ao presidente Obama naquilo que poderá ser considerado um sucesso da sua administração. O Paquistão encerrou os escritórios da organização não-governamental de ajuda Save the Children, acusando-a de envolvimento em atividades anti-Paquistão. As autoridades selaram a sede da organização na capital Islamabad e deram ao pessoal 15 dias para deixar o país, disse o Ministério do Interior. Uma entidade paquistanesa disse que as atividades da Save the Children levantam muitas suspeitas, mas não deu pormenores. A Save the Children opera no Paquistão há 35 anos e disse numa declaração que não há pessoal estrangeiro nos seus escritórios no Paquistão. A organização disse que vai levantar as suas objeções e preocupações ao mais alto nível. Os estrangeiros que trabalhavam para a Save the Children foram forçados a abandonar o país há alguns anos atrás, depois dos serviços secretos terem afirmado que a organização tinha ligações com um médico que alegadamente foi recrutado pela CIA para localizar o líder da Al-Qaeda, Osama Bin Laden, que foi subsequentemente morto por forças americanas. Em França, um tribunal absolveu o antigo diretor do Fundo Monetário Internacional, Strauss-Kahn, de envolvimento numa rede de prostituição. Outras 10 pessoas associadas a Strauss-Kahn foram também absolvidas. Durante o julgamento, várias mulheres que participaram em alegadas orgias sexuais organizadas por Strauss-Kahn disseram que tinham sido alvo de tratamento brutal. Strauss-Kahn, que em tempos foi tido como um possível candidato à presidência, foi forçado a demitir-se do seu cargo do FMI depois de uma criada de um hotel a ter acusado de agressão sexual. Voz da América, estúdios em Washington, mas para já vamos passar no UIGE, onde está a Ana Guedes, para liderar o Angola Fala Só desta semana.
Angola Fala Só.
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 A Amigos ouvintes, boa tarde. Estamos no Uís, na cidade do Uís, e estamos a falar, já falámos a semana passada sobre o desenvolvimento da província do Uís e a contribuição dos partidos políticos. Como tínhamos muita participação e não tínhamos tanto tempo, decidimos então fazer uma segunda emissão com este mesmo tema. E gostava de recordar como convidados temos neste Angola Fala Só o Dr. Félix Simão Lucas, que representa a UNITA. Pela Casa CE temos o Dr. José Rodrigues Baião e o Dr. Mendes Domingos pelo MPLA. Eu gostava de pedir aos amigos, de novo, que quando fizessem perguntas não se alongassem muito, porque temos imensas pessoas e eu gostava de dar oportunidade a toda a gente e gostava também de dar oportunidade aos representantes partidários de também de responderem. Eu vou pedir, eu tenho aqui três nomes, Garcia, Mandondo, Bossete, peço desculpa, mas a letra às vezes ilegível aqui do meu assistente nem sempre me ajuda, e Eulária Martins. Eu gostava que se aproximassem do microfone.
Muito obrigado. Eu sou o António Malungo. Lamentavelmente, a tratarmos de progressos da província, ainda o representante da UNITA fala de tanques. Muito obrigado. Me recuo à mente do massacre que aconteceu em Camabatela. Queria que ouvisse isso. A falarmos de desenvolvimento, não vamos falar mais de tanques, porque o nosso país está pacificado e acho que vamos partir para frente. Para frente é o caminho. Outra situação. Os partidos políticos são membros do Conselho de Escutação Social, de Concertação Social. É lá onde acho eu que os partidos políticos da oposição devem meter os problemas para o crescimento da província. Tem tido reuniões, parece que são duas reuniões anuais ou três. É lá duas, três reuniões anuais. Se o primeiro problema da primeira reunião não foi resolvido, na segunda reunião expõe o problema. E eu estou em crer que o MPLA, né, ouvindo isso duas, três vezes, também ele pode resolver a situação. Pela questão da saúde, aqui as pessoas não me deixam mentir. O nosso hospital, falando de saúde, estamos a falar do hospital, é porque, através do protocolo do Luena, meteu-se algumas pessoas provenientes dos partidos políticos que trabalham no hospital. É que estragaram o funcionamento da nossa saúde. Quando nós... Isto é verdade. Temos que crer. E também temos professores, que são militantes de outros partidos, também estão a estragar a educação. Eu tenho provas de pessoas da oposição, amigos meus que são professores, preferem viver em Luanda. Esse da aula, quem quer formar aqui a pessoa. Eu tenho... E não posso falar aqui o nome deles. Se estiverem aqui, estão a me ouvir, eu estou a falar a realidade. Não é da pena. Acho que o homem da UNITA tem que ser mais sério a falar as coisas. Não fala mais coisas que não existem. Olhos num, o IJ está a crescer. Nós tínhamos coisas que no IJ não havia. Mas os partidos políticos dizem que aqui são excluídos, não são excluídos, funcionam, estão na função pública, é que criam inviabilidade para que as coisas não andam. O que deviam fazer, queriam fazer em dois dias, eles marcam para fazermos em três meses. Onde é que vamos com esse desenvolvimento? E quero dizer o jovem que falou do Milunga, eu sou natural do Milunga, o Milunga hoje ficou uma cidade. Não fala que o Milunga tem casa, Milunga não tinha aquilo que tem. Você não tem a minha idade, eu só estou mais velho, e Milunga agora é uma cidade. A estrada, Está-se a fazer. Ele é menor que eu, sou mais velho dele. Okay. Eu, quando saí em Milunga, okay, não tinha isso que eu fui ver agora.
Por favor, eu sim, gostava de pedir à audiência que não se manifeste da forma sim, como faz, porque não estamos aqui para atacar absolutamente ninguém. Portanto,
agora,
peço...
Sim, o que eu queria ouvir da oposição, né, é mostrar... Vocês têm um programa eleitoral que perderam, onde saímos. Então, deviam, nessas reuniões de exploração social, dizer para a nossa população, ou as pessoas que nos votaram, acham que devíamos fazer assim. Se o governo não cumprir, então é que deviam estar a dizer que há marginalização. Agora, situação dos créditos. É que o jovem da UNITA também receberam crédito. O banco, o BPC não é do MPLA. O BPC é do governo angolano. E os jovens da UNITA não estão excluídos no crédito. Eu conheço o jovem da UNITA que recebeu o crédito do BPC. E comprou cânteres. São as cânteres que vos ajudam, às vezes, nos vossos trabalhos políticos. Como é que estão a dizer que não receberam crédito? Meus irmãos, para desenvolvermos o UIJ, temos que ser firmes e coerentes. Porque senão, não vamos desenvolver o UIJ. Há sítios que vocês dizem que tem escola, não tem população. Essa escola que disse da Damba, o meu carro tem combustível, está ali, eu acho que devíamos subir no meu carro para irmos ver. Essa escola tem população. Eu queria dar boleia. E vamos para constatar. Tiramos imagens e nós estamos aqui.
Portanto...
Muito obrigado.
Ok. Eu agradecia que também não se alongassem muito no tema que
nós,
não está.
Nós seremos coerentes. Muito obrigado. Prontos, é aí onde está a menção da sociedade, em que pé está o MPLA, qual é o nível político dos quadros do MPLA?
Tá, é.
têm saudades do Partido Único e nunca mais vão ver mais um Partido Único.
Ok.
Muito obrigado.
Eu apenas para a contribuição, seria bom no debate questões abertas, concisas e não ataques, porque senão não vamos no lado nenhum. E, por favor, a questão, se não está no debate, é melhor tirar.
Ok, recordando, o tema é o desenvolvimento do IJ e a contribuição dos partidos políticos.
Obrigado, eu sou Garcia Bige. O tema é pertinente, mas antes refleti convosco que todos somos angolanos. É necessário que amemos a pátria. E amar a pátria significa dizer as coisas pelo nome e não usar mentiras. Em relação a isso, eu gostaria de partilhar convosco uma ideia antiga de um grande sábio, Aristóteles, senão o pai da política, não é? E que dizia o seguinte: eu amo Platão, mas amo mais a verdade. Repito, eu amo Platão, na medida em que Platão foi seu mestre, mas amo mais a verdade. E ao lado deste princípio, gostaria de consubstanciá-lo com outro, de um autor anônimo. O homem sente-se melhor ali onde não se encontra. A isso eu diria o seguinte: é bom que nos sintamos melhor ali onde estamos. Por outro lado, a política é a organização. E é bom que uns governem e outros sejam governados e ajudem a governar. Portanto, eu noto em certos semblantes um certo sentido de cegueira egoísta. Têm olhos e não veem, ouvidos e não ouvem. Neste sentido, é bom que sejamos práticos. Repito, é bom que sejamos práticos. E eu gostaria de fazer uma pergunta que chocou-me muito quando falavam que os créditos só são concedidos através da camisola. Será que a condição sine qua non para a obtenção de um crédito é a cor da camisola? Eu não sou um especialista em economia, mas acredito que não. Muito obrigado, tenho dito.
Bom, amigo Alberto Garcia Luiz. Garcia Luiz. Eu segui-lhe atentamente ao anunciar de Aristóteles, que o seu mestre foi o Platão e por aí fora. Mas não pronunciei meu problema da camisola, é o que nós a casa se é, sobre a matéria bancária. Eu até nunca o fiz, nunca pedi crédito bancário, porque tenho certeza nunca vão me conceder. Obrigado. Não tenho, portanto, não tenho uma fonte para tal. Não tenho fonte para tal.
Isso é outra coisa.
Sim, é isso que eu estou a dizer.
É
o que eu estou a dizer.
Ok.
Próximo. Primeiro, obrigado pela oportunidade. Você, Camboso Maimona Manson, é meu nome. Analista financeiro. E eu acho que tenho várias questões e uma delas foi o fim de quem me antecedeu. Os créditos bancários têm regra e, como toda a economia, também tem regra. O elemento principal para a obtenção de um crédito bancário é um estudo de viabilidade coerente. Muitas das vezes, os empresários ou os jovens que querem adquirir um crédito bancário vão a pessoas não habilitadas, são elaborados esses estudos de viabilidade sem coerência e nem ele próprio consegue defender o estudo de viabilidade. Se eu vou dar o crédito, o termo crédito foi criado nas terminologias de confiança. Se eu não tiver confiança com quem vem pedir emprestado meu dinheiro, eu não dou. Ou é diferente? Acho que não. A outra questão se dirige concretamente ao representante da UNITA, que disse que a visão da UNITA é agricultura e em um ano podia se desenvolver a província do IJ. A ciência econômica se desmembrou da filosofia para organizar a agricultura. Eu digo que os projetos agrícolas são os mais complicados que existem porque acarretam de muita complexidade dentro daquilo que são os prazos e também da própria realização do projeto. Porque tem pragas, tem muita coisa ali. E é um projeto a médio e a longo prazo. E o termo médio-longo prazo começa depois de um ano. Um ano é a curto prazo. Então, eu queria que mais ou menos o representante da UNITA me pudesse aclarar estes elementos. Muito obrigado.
Eu não sei se o representante da UNITA quer imediatamente, então.
Sim, nós, de forma lacônica, vamos responder esta parte. Nós, ao falarmos disso, até denominamos alguns produtos que vêm de outras províncias para abastecer o Uíge. Será que é por causa da praga que não se cultiva tomate aqui para abastecer o nosso mercado? É isso. A tese dele vai nesse sentido.
Eu peço, sim, eu peço silêncio.
Bem, o companheiro está muito nervoso. Sim, não é, não é. Okay. Se é forma de ser, é em outro meio social. Não é nesse ambiente. Sim, mas é isso.
Eu peço.
Sim.
Peço a audiência.
É preciso ser um pouco mais cauteloso, assim não. Yeah, é, pronto, eu ficaria ainda aqui. Porque a maturidade política que estou a ver dá sorrisos.
Ok. Vou pedir a Eulária Martins, obrigada.
Eulária Julieta Xiangango. A princípio vou falar um pouquinho com, não me lembro quem, tem uma escola subaproveitada, talvez no troço da Amba. Dizer que, se nos recordarmos bem, antes do acordo de paz, antes, esteve aqui, por causa do prazo que era escasso e havia necessidade de se intervir mesmo por parte do governo, o gabinete técnico foi fazendo, foi construindo escolas de emergência que já não tinha tempo de fazer estudo de viabilidade. Mas esse estudo, até de certa parte, foi feito. Por quê? Quando se trata de um município, por exemplo, do Bembe, não havia formas de deslocação do município ser da vila para outras aldeias. E, mesmo para chegar até o Bembe, era de trator. O que, que o governo fazia? Para não deixar a população assim, à sorte, quer dizer, com todo o esforço mesmo de trator, implementava escolas na vila, ou então nesse local em que o senhor disse que existe essa escola, para albergar pessoas que vinham de áreas longínquas também. Como estamos mesmo a desenvolver, eu estou a falar isso porque estamos a falar de desenvolvimento, mas como estamos a desenvolver? Agora, o governo está a expandir os serviços de educação. Então, ali onde saíam as pessoas que era muito distante, hoje tem uma escola. Já não há necessidade, de certa forma, de sair de lá a 12 ou 15 quilômetros, se for o caso, para vir estudar na vila. Logo, aquela escola que ontem albergava 200, 300 alunos, hoje se calhar tem 7. Por quê? Porque o serviço de educação foi ao encontro do cidadão. Por isso é que temos as escolas subaproveitadas. Agora, outro caso, falar de gestão. Nós estamos a falar aqui de desenvolvimento, estamos a falar de gestão. E todo mundo que está aqui é gestor, de certa forma. Gestor não é só aquele que é técnico de gestão. Então, nós não podemos estar só a falar que não há, não há, quando nós mesmos somos gestores da nossa casa. E eu pergunto, qual é o pai, pergunto mesmo para os partidos da oposição, qual dos senhores se conhecem, faz favor de me dizer o nome que eu quero ouvir, que fez o pedido da sua esposa num dia e que foi ao mercado e comprou até a última agulha, se não for fazer. Nós não temos tudo nas nossas casas. Como é que queremos que um país tenha tudo num abrir e fechar de olhos? Não é possível. Tenho dito, muito obrigada.
Não sei se alguém da oposição, uma vez que foi dirigida à oposição, quer falar? Doutor Baião.
Amiga Eulária Ponto Martins. É bem verdade, nós já referimos isso, que há um desenvolvimento. Estou sempre a repetir isso. Está visível. Mas estamos a pedir, a dizer sempre, mais incentivo, mais esforço. Tem que se fiscalizar. É, de facto, desenvolvimento não é uma revolução. Vum, papa. Desenvolvimento é mesmo tapas, faseadas. E por isso que eu disse que nós temos fé, temos esperanças que o nosso país irá. Mas pedimos sempre ao governo, quer o central, quer os governos provinciais, maior abertura na comunicação social, para a divulgação dos programas que às vezes nós também temos. Maior abertura, maior abertura é isto que nós pedimos. Sobretudo quando eu estava aqui a referir-me à despartidarização das instituições públicas. Nós subimos, então nós vivemos aqui, nós nascemos nesse país, nós ausentámos, estivemos na independência, hoje estamos aqui, e nós sabemos como que o nosso país marcha. Portanto, é necessário mesmo que haja reconciliação nacional, que lutamos para um dia atingirmos o Estado-nação, porque estamos muito separados. Tempo para atingir o Estado-nação não é fácil. O problema das assimetrias e outras pessoas sentem-se já acomodados. Portanto, é isso aí que, de facto, temos que caminhar juntos. Maior abertura para que os processos, as nossas contribuições encontrem um espaço, porque a oposição também é um poder. Nós, a Casa CE, temos lamentado bastante. Os maiores problemas da governação é o problema da corrupção. A corrupção afeta depois todos. Não pode haver desenvolvimento com os problemas que nós temos de corrupção, da má governação. É de facto que o crescimento e o desenvolvimento têm que se acompanhar, mas como é que vão se acompanhar o desenvolvimento e o crescimento se há corrupção? É difícil. difícil. Portanto, sobretudo também os problemas de despartidização das instituições públicas. Que é público é de todos. Todos nós como angolanos, mas juntos. Portanto, com esses problemas é difícil haver o desenvolvimento. E depois tem o problema das assimetrias. Os projetos vão mais do outro lado e quando aqui venham, é aquilo que o meu homólogo aqui disse. Portanto, vamos continuar a ter essas dificuldades para o desenvolvimento do nosso país. Portanto, são esses problemas os problemas da governação que nós temos, que nos afetam bastante para um desenvolvimento, para toda a gente sentir, dar um pulo na vida, na sociedade, para que as pessoas estejam bem. Portanto, nós também somos na mesma posição, que com os problemas de corrupção, má governação, nepotismo, o país não pode. Muito obrigado.
Gostava de chamar Abrão Ferreira e Pedro Cabral e Domingos Gomes, que se aproximem do microfone para as vossas perguntas. Abrão Ferreira.
Sim, obrigado pela oportunidade que tem me dado. Sim, eu estou aqui para sugerir acerca do tema inteirante que fala acerca do desenvolvimento da província do Uíge. Sim, eu sou estudante do terceiro ano do curso de agronomia. Dificilmente numa província como o Uíge desenvolver uma simplesmente cultura que é o tomate. Nesse caso aqui, devemos lutar e diversificar a economia. Primordialmente, a primeira fase está no desenvolvimento do homem, que é a formação. Só nós formarmos técnicos capazes de ser chamados ao desenvolvimento. Outra questão que tange aos créditos. Não é supor uma coisa, a província do Uíge recebe créditos agrícolas, mas quem que tem se notado? Os créditos agrícolas não dão nenhum rendimento, porque a primeira coisa, temos déficit no acompanhamento técnico aos gestores agrícolas. Déficit no acompanhamento técnico e outra coisa, fazer conhecer a população, que é a agricultura e quais são os benefícios da agricultura. Ok, obrigado.
Muito obrigado por ter-me passado a palavra.
Pedro, o seu nome.
Pedro Cabral. Gostaria que a questão fundamental que se trata aqui é o desenvolvimento da província. Mas o que estamos a ver no terreno, já uma mestiçagem que está a se passar por aqui, já não é... Estamos fugindo do tema principal. O tema fundamental é como se pode desenvolver o Uíge. Agora, quando vamos buscar isto, aquilo, enfim, questões e outras, o angolano até neste preciso momento esquece, nunca esqueceu o passado, não sei porquê. Não aplica primeiro o amor ao próximo, primeiro aplica a sua diferença. Não sei porquê. Bem, também vamos ver uma questão. Toda e qualquer pessoa que queira aprender, que quer melhorar, então deve aprender com o outro. Porque o homem não nasce sábio, mas sim aprende com os outros. Essa é uma contribuição, não estou a fazer pergunta a ninguém. Uma contribuição do que está a se passar. Até não era para falar. Mas pronto, primeiro nós vamos ver quando aceitamos que aqui está mal. Aqui está bom. Então, onde está mal, vamos corrigir. Onde está bom, vamos continuar a melhorar mais. Isso é que se trata, participar no desenvolvimento e para o melhoramento. Mas agora, quando nós não aceitamos que está mal, para ti está bom, então não vamos fazer nada. Porque está bom, vamos andando assim. Então, isto não é tão bem. Bom, eu queria tirar um exemplo. Quem fez tropa a partir de 75 até para frente, acho que viu as forças armadas como que estavam as FAPLA, por exemplo. Se tirarmos exemplo, quantos pilotos tínhamos? Eram contados. Se irmos contar quantos tanquistas tínhamos, eram contados, angolanos. Mas sim, a maioria eram cooperantes, aviadores como não. Mas vamos ver, neste preciso momento, eu já deixei a tropa há muito tempo, mas o desenvolvimento que está nas forças armadas é uma coisa especial. E aceitado e acreditado a nível do mundo. Por quê? Primeiramente, primou no homem. Cooperação e primou no homem. Formou o homem. Até neste preciso momento, acho que não há cooperação nas Forças Armadas. Esse é um ponto positivo que podemos tirar. Um exemplo.
Tem alguma pergunta específica?
Agora, no caso, por exemplo, de outros setores, vamos tirar um exemplo no setor de saúde. Quando se fala de saúde? De saúde, primeiramente, temos técnicos que se formam na saúde, mas há uma grande parte de localidades com um enfermeiro, às vezes, e mais doentes. Mas há muita gente abandonada. O homem não é bem aproveitado. Não é bem aproveitado. Muitos técnicos estão ali. Na agricultura, que está a se falar aqui da agricultura, muitos agronomos formados na escola, o Instituto Médio Agrário de Cangolo. Muitos técnicos, outros foram para a enfermagem, outros para a profissão. Aí onde podemos ver o aproveitamento do homem que é formado.
Uhum.
E aceitar a opinião das pessoas.
Okay.
Agora, a outra questão, por exemplo, vamos tirar um exemplo.
Por favor, eu gostava de dar também tempo aos outros.
Agora vamos ver, por exemplo, na questão da educação. Na educação, irmos a ver todo e qualquer desenvolvimento que se pretende. O homem deve ser primado na educação, o homem deve ser formado devidamente. Mas se formos a ver, os professores primários nem passam para o curso diretamente frente ao aluno. O concurso que se faz é a pessoa que sabe escrever, que tem um ensino médio, vai no concurso. É um erro que a gente temos de verificar. Não sei se nota se é um erro ou não é erro, mas não se faz concurso na saúde. Porque a saúde mata rápido. Agora, a educação, como mata lentamente, então vão ali, esses homens. É um erro que tem se feito. Então pode-se corrigir. Pode-se corrigir. Há desenvolvimento, mas pode-se corrigir. Então, essas questões, quando a gente aceitamos que aqui está mal, aqui está bom, aqui está bom, aqui está bom, então parece que queremos caminhar melhor. Agora, se atacarmos este, aquele, não estamos para fazer o bem desta nação. Porque nunca vamos deixar Angola como nossa terra, nós próprios, seja qual for. Isso é que eu queria, é minha contribuição, não quero fazer pergunta a ninguém. Muito obrigado.
Obrigada. Pedimos então ao Domingos Gomes e a seguir ao Olavo Castigo, por favor.
Primeiro, gostaria de saudar senhora jornalista, os caros convidados. Domingos Gomes é o meu nome. A minha primeira pergunta vai ao Dr. Mendes Domingos, porque é o elemento que sustenta assim o governo. E os partidos da oposição também podem comentar. Eu gostaria de saber que estamos a tratar de um tema muito interessante que trata de desenvolvimento. Se é possível mesmo o desenvolvimento com a concentração da população, nós soubemos e naquela hora nós acompanhamos que o senhor doutor falou de que muita população abandonaram o campo para a cidade devido à guerra. E a guerra terminou. E hoje a população, que foram os produtores tanto do café e outros produtos aqui que a província produz, vivem nas vilas e nas cidades. Será mesmo possível desenvolvermos a nossa província com esta concentração da população nas vilas e cidades? Da primeira. Segunda, hoje estamos a acompanhar que o desenvolvimento, ou senão, alguns projetos que são traçados estão a ser implementados devido à baixa economia. Será que o nosso país, porque soubemos é devido ao baixo preço do petróleo, será que o país só pode desenvolver, ou a nossa província pode só desenvolver com o petróleo, ou também outras riquezas podem ser válidas? A terceira e última, aqui nós fomos ouvindo em relação à educação, à saúde, que se foi falando aqui, também faz parte do desenvolvimento, porque é a base, mormente mesmo a educação. Um dos ouvintes ou um companheiro que interviu aqui falou de que é devido ao protocolo que fez com que hoje a educação, a saúde está débil, ou tem má qualidade. Eu gostaria de saber de que, no foro da educação, se são os professores oriundos do protocolo é que provocaram a má qualidade de ensino, sendo de que existe a reforma que o próprio governo aprovou. E de tal forma, se nós formos a ver que existem elementos, outros dirigentes que também contribuem para o mau funcionamento de outras estruturas, assim podemos dizer. Por exemplo, na saúde, quantos diretores, depois de ter terminado o GURN, ou administradores, pelo menos a oposição tem? Muito obrigado.
Obrigada. Então, primeira pergunta sobre a questão do abandono rural, se é possível desenvolvimento com o abandono que se registra.
Oh, ok. A Constituição da República de Angola dá garantias a livre fixação, livre circulação de pessoas e bens. A pessoa é livre fixar-se onde é que ele quiser. O governo não irá forçar ninguém a regressar à sua zona de origem, mas o próprio desenvolvimento e o crescimento econômico fará com que as pessoas regressem. Um exemplo concreto na antiga União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, a Sibéria era, quem conhece bem aquilo, a zona que ninguém vive, muito frio. Mas quando começaram a concentrar lá grandes fábricas, hoje a Sibéria tem cidades. Então, quando o nosso desenvolvimento começar, nós termos grandes projetos agrícolas no campo, o governo está a melhorar as aldeias rurais, melhorarmos a situação no campo, as pessoas vão regressar. E nesse preciso momento, esta concentração também já pertence ao passado. A mesma forma que a cidade está a crescer, os municípios também têm o mesmo ritmo. Por isso, esta questão não é problema para obstaculizar o desenvolvimento ou o crescimento da província.
As perguntas do ouvinte Domingos Gomes vão ser respondidas na segunda meia hora deste Angola Fala Só. Vamos ver os comprimentos de onda. Estamos a transmitir a partir das 18 em onda média 1530, onda curta 13630 e 17655. Este é o Angola Fala Só, da Voz da América. Estamos a transmitir em 1530 onda média, onda curta 13630, 17655. Antes de voltarmos ao Uijo com a Ana Guedes e a nossa audiência e os nossos convidados, vamos ver as notícias a esta hora. Membros de grupos de jovens vigilantes no norte da Nigéria disseram que o grupo islâmico Boko Haram incendiou 6 aldeias e matou 37 pessoas num novo ataque perto da sua principal zona de ação, na floresta Sambisa. Um porta-voz das milícias pró-governamentais disse que as vítimas eram agricultores que tinham recentemente regressado às suas aldeias depois de tropas governamentais terem expulso o Boko Haram da zona. Ontem, entidades oficiais da Nigéria, Niger, Chad, Camarões e Benin reuniram-se para estudar a formação de uma força conjunta para combater o Boko Haram. O presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, deslocou-se hoje ao Congresso para fazer um último apelo a congressistas do seu Partido Democrático a apoiarem o seu plano de negociar um tratado de comércio livre com os países da Ásia e Pacífico. A Câmara dos Representantes vai hoje votar se vai conceder ao presidente o poder para negociar no seu todo o acordo, sem interferência do Congresso, antes do acordo estar totalmente concluído. Muitos democratas opõem-se, afirmando que o Congresso deve ter o poder de verificar o acordo em cada um dos seus pontos e não apenas na sua totalidade. Os republicanos apoiam o acordo, embora muitos não queiram dar apoio ao presidente Obama naquilo que poderá ser considerado um sucesso da sua administração. O Paquistão encerrou os escritórios da organização não-governamental de ajuda Save the Children, acusando-a de envolvimento em atividades anti-Paquistão. As autoridades selaram a sede da organização na capital, Islamabad, e deram ao pessoal 15 dias para deixar o país, disse o Ministério do Interior. Uma entidade paquistanesa disse que as atividades da Save the Children levantam muitas suspeitas, mas não deu pormenores. A Save the Children opera no Paquistão há 35 anos e disse numa declaração que não há pessoal estrangeiro nos seus escritórios no Paquistão. A organização disse que vai levantar as suas objeções e preocupações ao mais alto nível. Os estrangeiros que trabalhavam para a Save the Children foram forçados a abandonar o país há alguns anos atrás, depois dos serviços secretos terem afirmado que a organização tinha ligações com um médico que alegadamente foi recrutado pela CIA para localizar o líder da Al-Qaeda, Osama Bin Laden, subsequente morto pelas forças americanas. Esta é a Voz da América. Estamos no nosso Angola Fala Só. Hoje, portanto, estamos no UIGE com a Ana Guedes. E vamos continuar com a Ana Guedes no Domingos. O Domingos Gomes perguntou antes do intervalo se Angola e a província do Uíge só podem se desenvolver com o petróleo ou há outras riquezas que podem ser exploradas.
Bom, eu já disse que não é só o petróleo. Aliás, Angola nunca viveu no passado do petróleo. Tinha o café, a madeira, o peixe, mais outros produtos. Mas a base para desenvolvimento, a sustentabilidade do Estado, são os impostos. São os impostos. Por isso, criou-se a agência tributária, uniu todas as agências que estavam implicados na cobrança dos impostos numa única agência, no sentido de criar a base tributária sólida. E a base tributária sólida só pode surgir quando houver mais empresas. Por isso, há vários programas de cedência de crédito, Angola Jovem, Angola Investe, e todos os angolanos estão convidados a aderir a esses programas. Sem exceção, sem cor de camisola, podem aderir. E, aliás, já se falou porque talvez há uma discriminação, os bancos. Não. O único banco, mais ou menos, do Estado é o BPC. Outros bancos são independentes. Temos o Banco Atlântico, o Milênio. Todos estes bancos cedem crédito. Mas para ceder o crédito, falou bem o nosso analista financeiro, é preciso ter um estudo de viabilidade fiável e feito pelos especialistas. Porque o banco não vai ceder dinheiro para colher amanhã um resultado negativo.
Por isso, acho que este não é o problema. Cada um pode aderir aos programas do governo sem discriminação. Agora, dizer se vieram da UNITE que estragaram a educação ou a saúde, não é isso que está a se dizer. Não é isso que está a se dizer, mas há tendências, há pessoas que, em nome da política, querem estragar o trabalho do Estado. Discordam disso? Sim, há pessoas que agem assim. E estas pessoas que agem assim merecem uma punição. Porque ninguém pode travar o bem comum em nome de interesses individuais. Acho que é tudo.
Doutor Bem.
Amigo Domingos Gomes. Mendes. Ok. Eu vou responder, vou fazer um comentário na segunda questão. Cessou o petróleo. Bom, a primeira ideia que fica sobre um Estado ou um governo é prever. Essa é a primeira ideia. Todo Estado ou um governo tem que prever. Tem que prever situações que podem acontecer daqui a 50, 40 anos. Portanto, o petróleo é um recurso natural esgotável. O seu esgotamento depende da viabilidade econômica. Se nós explorarmos o petróleo e enxugar, de facto o petróleo também vai terminar. Então, nessa matéria, o que é necessário? É bom que não agora o Estado em crise, que começa o problema da diversificação da economia. Teria começado muito antes, porque já tivemos essas crises. E aqui nós, por desenvolvimento, e o papel dos partidos políticos, conforme estava sendo, nós pensamos que aqui o papel fundamental do Estado é aquilo que estava a dizer já, o intervencionismo do Estado. O Estado é o número um nesta função, intervir. Eu já disse bem, mas o Estado ao intervir tem que saber aonde vai intervir e como vai intervir, identificando os problemas. Para esse caso de café, agricultura e outros produtos que temos, o Estado tem que criar incentivos e empresas, não só empresas públicas, também uma orientação, digamos assim, da iniciativa privada, sobretudo para a produção. O Estado tem que incentivar, sobretudo os nacionais, a produzirem, a terem capacidade de produzir o cultivo para que eles também possam vender. Portanto, o Estado tem não só intervir, também regular quando há desorganização dentro da produção. Portanto, aqui, nós crescemos aqui no IJ, no passado, aqui tem meus contemporâneos, estão aí. Nós no passado, o que é que o Estado fazia em 78, 79? Nós, no período de férias, íamos na colheita de café. Quem recorda, subíamos nos autocarros e cantávamos. Viva a campanha do povo, era a campanha do pioneiro. Eu vou passando com meu cestinho, vou para o campo colher o meu café. Portanto, só o período de férias, o Estado aproveitava nós para ir colher o café. Portanto, o Estado tinha intervido nesta matéria. Agora também é necessário que o Estado intervenha, tem que jogar o papel fundamental. Depois é que vai regular e vai intervir onde e como. Portanto, a ideia que permanece é esta sobre essa matéria. Obrigado.
30 segundos, doutor, porque vamos ter que fazer aqui.
Sim,
passagem.
Eu partilho com o pensamento do meu homólogo aí, o representante do Imperial, quando dizia que não é os provenientes da UNITA, no quadro da saúde e educação, que estão a estragar. Se alguém tem este pensamento, devia se corrigir, porque não é. A UNITA, na saúde e na educação, é a minoria e não ocupam lugares de chefia. Não são eles que concebem programas para ação. Pelo que este pensamento é já da exclusão, é de criar problemas para os homens que vieram da UNITA, e não é um bom espírito. Devíamos nos convencer que a reconciliação está em marcha e o homem da UNITA só veio cumprir o seu papel como técnico, como professor, como um cidadão angolano. Não é para destruir o programa já concebido e em andamento. Muito obrigado.
Obrigada de recordar, este é o Angola Fala Só, estamos no IJ. Olavo.
Boa tarde e obrigado pela oportunidade. Do mesmo modo que Darwin descobriu a lei do desenvolvimento da natureza orgânica, Karl Marx descobriu a lei do desenvolvimento da história humana. Que, em primeiro lugar, é necessário comer, beber, ter refúgio e abrigo para depois poder dedicar-se à política e à ciência. Eu gostaria de dar o meu contributo e fazer também algumas perguntas ao Dr. Mendes sobre a questão do desenvolvimento da província mesmo. Eu creio que vou tocar primeiro na questão da saúde. A nossa saúde está doente, temos que ser sérios. Não vamos passar uma mão em algo que já está inflamado. E sabemos, se formos hoje para o Hospital Central, esse que está aí, O Hospital Central foi construído em tempo colonial para 20 mil habitantes que havia na cidade do Luís. Hoje, a cidade do Luís, somos mais de 150 mil habitantes. O que quer dizer que já não, o hospital já não suporta. Se formos para a pediatria, vamos encontrar em cada cama 4, 5 crianças, 5 pacientes. Quer dizer, a criança vai com malária e acaba por sair com uma outra doença. E há uma estatística feita aqui, morre por dia aí, e eu sou vizinho mesmo, porque a minha casa é ao lado da morte, morre por dia aí mais de 10 pacientes ou 20 pacientes aí no hospital, no hospital central do hospital. Agora, há outra questão. Água, água para todos. Existe? Eu acho que não existe. Existe, só existe a água da chuva, que é para todos. Isso sim. Agora, a questão do doutor Mendes falou sobre a questão da casa evolutiva. É verdade, para um governo sério, para um governo sério não se faz uma casa evolutiva. Então, se o governo vai construir uma casa para dar ao cidadão e depois o cidadão tem que construir esta casa, esse cidadão não tem os valores para poder construir. Ou quer dizer que uma casa, nós que temos a casa evolutiva, pensei que fosse uma planta que temos que regar, depois ele vai crescendo. Eu creio que isso é uma nova técnica que nós temos até agora. Emprego na juventude, o nosso jovem. Qual a política que há para os nossos jovens? É verdade que vieram táxi, pelo menos eu trabalho não nesse sítio. Mas o táxi que veio, deram aos jovens, aqueles jovens mesmo que fazem, que estão com a moto, aquele que mereciam aqueles carros, não eu não necessito, é aqueles jovens. Então, deve-se ver isso, não ver, a pessoa deve ver o jovem. Então, acho que é essencial, para que este Luís possa desenvolver, eu creio que, como dizia Abraham Lincoln, temos que estar todos unidos, porque uma casa desunida, nada cresce. Muito obrigado.
Obrigada, Dr. Mendes Domingos. Várias questões, questões da...
Eu acho que... Quando apresentei a estatística da saúde, não disse que atingimos a perfeição, mas reconhecemos que há melhorias, há crescimento pelos indicadores que eu acabei de apresentar. Agora, claro, mesmo nos países superdesenvolvidos, a saúde nunca atingiu a perfeição. Por isso, tenho ouvido que na genética Cuba é melhor, neste ramo a China é melhor, outro ramo é Estados Unidos, e cada país vai buscando o intercâmbio. Agora, nós que estamos 10 anos praticamente deste tal crescimento, temos que reconhecer que há muito esforço mesmo. Se a comunidade internacional que não reside em Angola reconhece e dá prêmio à Sua Excelência Presidente da República, porque é um reconhecimento desse esforço. E nós, como angolanos, temos que reconhecer que há um, e não vamos parar, porque se pararmos também o desenvolvimento, para. E a própria teoria econômica do desenvolvimento, o próprio desenvolvimento também tem suas implicações. Se formos aos extremos, esgotamos os recursos. Agora, há previsão, que se não havia previsão, se não há quando o petróleo acabar, tem um livro da doutora Ana Dias Lourenço, o que queremos para Angola? Estratégia de desenvolvimento da Angola até 2025. Está tudo plasmado aí, está tudo escrito. Angola tem projeção. Angola tem planos de desenvolvimento, não trabalha ocasionalmente. O que estamos a pedir aqui, oposição e nós, é sermos angolanos e trabalharmos num bem comum, que é o nosso país. Nós não vamos admitir que o trabalho está a ser feito é destruído. É lamentável de ir agora nos municípios, as escolas não têm janelas nem portas. Então, se hoje construir, amanhã estão a destruir, que desenvolvimento queremos? Temos que travar os malfeitores. Emprego para a juventude. Bom, por isso há vários programas para, dirigidos à juventude. Mas não podemos confiar que o único empregador é o Estado. Quem emprega a população é a própria população, através de várias empresas. Por isso cada um de nós aqui é um empreendedor para colocar 3, 4 pessoas. Tem que surgir mais empresas para empregarmos todo mundo. Obrigado.
Esses são os pontos fundamentais em qualquer sociedade. A saúde e a educação. Portanto, são os problemas que abarcam a vida social. Porque a pessoa tem que ter primeiro saúde. E a pessoa, para ter saúde, o humano é que segura a saúde através da formação. Portanto, nesta base, é mesmo as questões mais importantes. É a saúde e a educação. Agora, para a província do Luís, você não tem outro... É o que estamos aqui a falar da agricultura. Porque nós não podemos ir nos pendurar de petróleo, nós produzimos petróleo. Nós é que temos que encontrar os mecanismos, como é que podemos desenvolver através mesmo da agricultura, com aquele produto local que a gente produz. Por isso que nós estamos a dar as nossas contribuições, que nesta matéria da agricultura, de facto, nós temos solos aráveis e a maior parte da população usa a economia de sobrevivência. Aqui não tem grandes fazendeiros, é mais até no litoral.
Então, quer dizer, que aqui é onde está mesmo o Estado. Para além das iniciativas privadas, o Estado é o elemento número um para essa matéria. Portanto, o Estado intervir, regular, organizar empresas, quer empresas públicas, quer empresas privadas, para um objetivo comum, quer para a produção, para o cultivo de todas as culturas que o Luís tem. Portanto, primeiro, nós aqui na província do Luís tem que ser mesmo a agricultura, porque é a única, uma das grandes riquezas que nós temos no nosso solo arável, é a agricultura. Nós não temos aqui petróleo, não temos aqui talvez outros recursos também, que devem ser incentivados, tudo é iniciativa do Estado que tem que fazer. Temos alguns recursos mineiros em outras áreas, mas é com projetos mesmo que começam para o próprio Estado. Obrigado.
Na visão da UNITA em relação ao desenvolvimento da província e não só, nós temos um manifesto eleitoral apresentado em 2012 à sociedade angolana. E esta ideia não tem nenhuma alteração, pois, na nossa visão, como UNITA, o programa mantém-se válido. Vamos submeter novamente para a sua aprovação ou não, pois nós vimos que para o desenvolvimento do país ou da nossa província ainda é mesmo um programa adequado.
Obrigada, não sei se teria alguma coisa, senão eu passo ao próximo. Gostava de chamar Nicolau Diniz Candandido e também gostava de pedir para o Bonza Romiro e o Gonçalo Garção para se também se porem ali para fazerem as suas perguntas, por favor.
Ok. Muito obrigado pelo concernente ao tema que é de bastante relevância, tem dado sobre eles. Bom, sabendo que se trata de desenvolvimento econômico, principalmente estamos a referir desde o primeiro instante sobre a educação e saúde. E neste momento eu gostaria de saber da parte dos três membros dos partidos políticos se para além do setor da educação e saúde já não tem mais um outro setor de bastante relevância, visto que desde o momento só estamos a falar mais é da educação e saúde. E concernente ao ponto de vista no que diz respeito à produção de café na província do Luís, não é? Vimos que antigamente a nossa produção era de bastante relevância e neste instante tem fracassado um pouco. Também gostaria de saber dos três pontos de vista, ou dos três elementos, ou dos três doutores, não é? Dos três partidos, exato.
Sim,
senhora. Concernente okay. A esse assunto. E o outro ponto que também eu gostaria de saber, qual o setor que precisa de ser mais destacado na província do Luís? Obrigado.
Ok, obrigada. Portanto, começando-se é a educação e a saúde, que são os únicos bases relevantes para o desenvolvimento, eu gostava de pedir que fossem também breves a ver se conseguimos atender a toda a gente. Eu não sei quem, porque ele quer o ponto de vista de todos os três, tanto okay, representando
obrigado.
A Casa CE.
Amigo Nicolau Cândido, nesta primeira questão, esses são os pontos fundamentais em qualquer sociedade, a saúde e a educação. Portanto, são os problemas que abarcam a vida social, porque a pessoa tem que ter primeiro saúde, e a pessoa para ter saúde, o humano é que segura a saúde através da formação. Portanto, nesta base, é mesmo as questões mais importantes, é a saúde e a educação. Agora, para a província do Luís, se não tem outro, é o que estamos aqui a falar da agricultura. Porque nós não podemos ir nos pendurar de petróleo, nós produzimos petróleo. Nós é que temos que encontrar os mecanismos, como é que podemos desenvolver através mesmo da agricultura, com aquele produto local que a gente produz. Por isso que nós estamos a dar as nossas contribuições, que nesta matéria da agricultura, de facto nós temos solos aráveis e a maior parte da população usa isso. Usa a economia de sobrevivência. Aqui não tem grandes fazendeiros, é mais até no litoral. Então, quer dizer, que aqui é onde está mesmo o Estado, para além das iniciativas privadas, o Estado é o elemento número um para essa matéria. Portanto, o Estado intervir, regular, organizar empresas, quer empresas públicas, quer empresas privadas, para um objetivo comum, quer para a produção, para o cultivo de todas as culturas que o Luís tem. Portanto, primeiro, nós aqui na província do Luís tem que ser mesmo a agricultura, porque é a única, uma das grandes riquezas que nós temos no nosso solo arável é a agricultura. Nós não temos aqui petróleo, não temos aqui talvez outros recursos também, que devem ser incentivados, tudo é iniciativa do Estado que tem que fazer. Temos alguns recursos mineiros em outras áreas, mas é com projetos mesmo que começam para o próprio Estado. Obrigado.
Doutor Mercado Ernesto.
Nós pensamos que o elemento fundamental ainda é o homem. Nós vimos aí, há bem pouco tempo, que se há fraco desenvolvimento, o fator é o homem quadro. Então, nesse entretanto, temos também de ver este elemento de formação em várias áreas, para que tenhamos, então, desenvolvimento agrícola, enfim, em todas as áreas. Nós temos até aqui o IMA, o Instituto Médio Agrário do Negage, já está formando os jovens há mais de 3 ou 4 anos. Então, mas até aqui não estamos informados onde é que esses jovens estão sendo já aplicados. Não sabemos se alguns deles estão sendo, já são empregas na área da agricultura para desenvolver a teoria, a prática ou não. Logo, conforme disse o meu companheiro, a agricultura ainda constitui um elemento chave, mas sem desprezarmos os outros setores.
Doutor Mendes Domingos.
Para responder o jovem que Nicolau, se saúde e educação são os únicos setores. Não se pode excluir nenhum setor. E tenho aqui o extrato do Plano Nacional, do Plano Provincial de Desenvolvimento, e diz o seguinte: no domínio institucional, enquadramento provincial, temos Justiça, Defesa Nacional, Interior, reforço institucional. E temos no domínio econômico, agricultura, pescas e floresta, empreendedorismo, comércio, hotelaria e turismo, indústria, geologia e minas. Temos no domínio social, educação e formação profissional, saúde, proteção social, juventude e desporto, comunicação social. No domínio das infraestruturas, temos urbanismo e construção, vias de acesso, transportes e comunicação, água e saneamento. Então, todos os setores estão aqui. O senhor Olavo questionou sobre água para todos, na ótica dele é só a água da chuva. Mas há um grande projeto em curso a nível da cidade do Ijo, financiado pelo Banco Mundial, e para anunciar aqui, quem não sabe, já temos a empresa de água, não é? Pois temos a empresa de água, empresa pública. E nesse preciso está na fase de lançamento de tubagem, colocação de contadores. E este projeto está a caminhar bem. Eu acho que deveriam questionar no fim do projeto, não é? No fim do projeto, se a água não jorar, talvez aí deveríamos perguntar onde é que para a água. Mas será água para todos mesmo. Obrigado.
Que obrigada. Bonzo.
Sou Gonçalo Casala Garcia. Gonçalo Casala Garcia. Ok, venho aqui para dizer ou decifrar alguns termos. É que aqui o tema está a se referir ao desenvolvimento e o crescimento. Então, quando se fala do desenvolvimento e o crescimento, creio eu que são dois elementos que aí está a se falar. Porque quando se fala do crescimento, é uma outra coisa. Quando se fala do desenvolvimento, é uma outra coisa. Então, aqui, caros companheiros, estamos, vamos ter que ver muitíssimo bem esses dois elementos, enquanto que estamos aí, lançar acolá, vermos nos dois elementos, no concreto, a realidade, o que estamos a viver na cidade do Uíge ou na província do Uíge. Então, isto é para dizer que o meu avô foi um filósofo, ou um juízo tradicional. Ele dizia-me uma coisa: meu neto, quando você tem a casa bem bonito construída e você chega no ponto de dormir fome, então você é ninguém. E quando você coloca o seu abdômen cheio com a comida e à noite a chuva te encontra onde você dorme, então ficas a saber que você é ninguém. Isto é para dizer que, quando falamos do crescimento, sim, senhor, estamos acompanhando mais ou menos a construção que está a se passar na província do Uíge. Isto é para decifrar que, quando se fala do hospital provincial, chegando lá estruturamente, vê-se que há crescimento, na verdade, há crescimento. Mas, no campo do desenvolvimento, isto é para vermos que há um elemento que está nos em falta. Isto é para dizer, eu vou dizendo a minha verdade, se houvesse o tempo ou se eu soubesse antes, eu trazia
os requisitos, as receitas da minha esposa, que até agora encontra-se acamada em casa, posto no hospital provincial em Bembangango, não em Bembangango, isto é no acto do atendimento. O hospital, sim senhor, está bem feito, isto é no campo de crescimento. Mas no campo do desenvolvimento é o que concerna o atendimento do pessoal, sentir-se à vontade que está no hospital. Vai, análises aí, uma semana, não sei se o quê, num ano, não sei se o quê. Ultimamente, depois das análises, é para ser atribuído as receitas, correr aqui ao colar. Então, não sei esse dito desenvolvimento onde se encontra. Então, neste ponto, é para vermos essas três coisas. Aqui temos um jovem que levantou naquela hora outra questão. Ele disse que ouvimos a dizer ou soubemos nesse preciso momento que Angola está a viver em uma crise econômica. Mas para além do petróleo, qual é o outro mecanismo que pode se adaptar para ver que nós, como angolanos, vivemos normalmente, ultrapassando essa crise? Até aqui, não ouvi nem sequer uma resposta na questão deste jovem.
Obrigada, então, Gonçalo.
Era a questão a remeter junto dos demais. Obrigado.
Obrigada.
Bom, o jovem não é analfabeto. Pois. Agora, o que é que há? De facto, há diferença entre crescimento e desenvolvimento, mas não são palavras desassociadas, estão juntas. Quem não cresce, não pode desenvolver. Nós nunca dissemos que Angola está desenvolvida. Tampouco vamos dizer que a província do Ize está desenvolvida. Estamos a crescer. Este é o termo que usamos, por exemplo. Agora, na ciência econômica, há também divergência de conceitos, mas o índice aceito até hoje para caracterizar o desenvolvimento é o desenvolvimento onde abarca educação, saúde, telecomunicações, tudo entra neste índice. Mas também outra divergência que surge, bom, Islândia, por exemplo, é tido como o país mais desenvolvido do mundo, mas o que é que dirá a China, o que é que diria Estados Unidos, o que é que diria Inglaterra? Também são desenvolvidos. Por isso, essa separação, o índice de desenvolvimento humano, o desenvolvimento e o crescimento, são palavras que caminham juntos e o último indicador aceito nesse momento para caracterizar o desenvolvimento dos países é o índice de desenvolvimento humano. E nós sempre reconhecemos que, em certa medida, em alguns países da África, nós estamos em baixo. Nós não cobrimos a nossa estatística, nós temos estatística para todo mundo ter acesso. E o angolano tem que dominar. Onde é que está? Nós ainda não entramos no país do país de rendimento médio. Estamos a caminhar para sermos país de rendimento médio. Então, eu acho que o termo mesmo é o crescimento. Obrigado.
Obrigada. Nós temos cerca de 2 minutos. E eu peço imensa desculpa. Temos cerca de 2 minutos e não vou prolongar mais esta conversa. Gostava de dar exatamente aos dois.
Estou de acordo com o meu homólogo, mas também para dizer o amigo Gonçalo que, conforme aqui referiu-se, o crescimento do ponto de vista económico é o modo de vida, dar um pulo. Você sente que na vida deste um pulo, tens alimentação, tens um emprego, portanto faz parte do crescimento. É só isso que eu queria dizer.
Última palavra para si.
Ok. Eu gostaria primeiro por agradecer a este programa da Angola Fala Só, pois é pela primeira vez nós a vivermos esse programa aqui na nossa província. Embora os ânimos, depois por o fim, a tendência é de irmos noutros caminhos, mas agradecemos e muito obrigado.
E eu também quero agradecer a todos os que estiveram aqui durante este tempo, a vossa presença, a vossa participação, e gostava de agradecer em especial aos meus convidados que tiveram também a paciência de estar aqui a participar neste debate. Como disse ali o nosso convidado da UNITA, por vezes tornou-se mais quente do que talvez pudesse esperar, sobretudo porque estava a falar de desenvolvimento e às vezes penso que é coisas mais áridas. Portanto, gostava de agradecer ao Dr. Mendes Domingos, do MPLA, ao Dr. José Rodrigues Baião, da Casa CE, e ao Dr. Félix Simão Lucas, por parte da UNITA. Muito obrigada por estarem presentes no Angola Fala Só. Obrigada.